Tá, então. Então, antes de mais nada, já que vocês estão perguntando, então, antes de mais nada, vamos começar pela ordem dos fatos. Então, nosso povo saiu do Egito primeiro dia de Pessach. Certo? Isso faz 50 dias. Olá, Cintia. Se hoje é 49º de Sfirat HaOmer, e Sfirat HaOmer se começa a contar no dia seguinte ao primeiro dia, quer dizer, no segundo dia de Pessach. Então significa que nós saímos do Egito há 50 dias. Então faz 50 dias que nós saímos do Egito. E aí nós chegamos já alguns dias, no primeiro dia de Sivan. Hoje é dia 5, então há 5 dias atrás, chegaram ao Monte Sinai. E aí teve alguns dias de preparativos para poder receber a Torá. E finalmente em Shavuot nós recebemos a Torá. Qual o significado de receber a Torá? Exatamente, a gente vai falar justamente hoje também sobre isso. Agora, o que aconteceu? Aconteceu no dia de Shavuot, é que Deus falou com o povo. Então nós estávamos ao pé do Monte Sinai, não tinha ninguém em cima da montanha porque Deus mandou Moshe descer. Falou para Moshe, você vai transmitir as minhas palavras para o povo, desce. Ele desceu da montanha e naquele momento Deus começou a falar com o nosso povo. O que ele começou a falar? Decálogo, conhecido como 10 mandamentos. O problema é que nós não estávamos preparados o suficiente para ouvir diretamente de Deus. E aí, quando Deus falou o primeiro, o povo morreu. As pessoas não aguentaram, imagina ouvir diretamente de Deus, não aguentaram. Então Deus mandou os anjos vieram e ressuscitaram todas as pessoas de novo. E aí Hashem falou a segunda, e de novo o povo morreu. E aí de novo Deus ressuscitou, aí o povo falou, Moshe, desse jeito não vai dar certo. A gente já ouviu. Já está perfeito, agora melhor você falar para a gente. Porque ouvir diretamente de Deus nós não conseguimos. Então Hashem falou para Moshe e Moshe transmitiu para o povo. O quê? Os outros 8. Terminou, todo mundo foi para casa festejar, era um dia especial, recebemos a Torá. E no dia seguinte, Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai para poder receber duas coisas. Um, o resto da Torá, que ali recebemos uma amostra grátis, 10. Agora falta o resto. São 613 mitzvot, quer dizer que receberam 10, faltava 603. Então Moshe tinha que aprender o resto para poder transmitir para o povo, número um. Número dois, trazer também os 10 que foram falados em Shavuot, escritos nas duas tábuas de pedra, entre aspas, não eram tábuas, eram 2 cubos de pedra. 2 cubos de pedra, por sinal, você está acostumado a ver em desenhos, em figuras, 2 pedras cinzas, não eram cinzas, porque eram 2 pedras de safira. Então, 2 pedras azuis. E nela estava gravado os 10 ditos que foram falados em Shavuot. Quando Moshe foi descer, depois de 40 dias, para trazer essas pedras, ele encontrou o povo fazendo bezerro de ouro. Que é uma outra história, não dá para entrar agora para entender como foi que eles fizeram isso. De qualquer forma, quando Moshe desceu com essas pedras, ele ficou bobo de ver a situação que estava. Acabamos de receber a terra, que estão fazendo agora um bezerro de ouro. E ele deixou essas pedras caírem e trar, quebraram. Moshe subiu de novo no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites de novo. E aí Deus falou para ele: olha, você vai descer e você vai trazer novas pedras para poder gravar de novo para o povo. Moshe desceu, era véspera do primeiro dia de Elul. Moshe subiu de novo com as pedras novas, era primeiro dia de Elul. Ficou lá 40 dias. E Deus deu para ele agora as pedras escritas de novo. Ele desceu 40 dias depois, Yom Kippur. Então, Yom Kippur, ele desceu com a segunda via. A primeira foi entregue 40 dias depois de Shavuot, quando foi quebrada. Em Shavuot foi só oral. Ninguém recebeu nada por escrito. Foi só falado. Em Shavuot foram ditas. Em Shavuot foram ditas. Ditos os 10 mandamentos. Exatamente. Exatamente. E a partir de então, quer dizer, depois de Yom Kippur, que Moshe desceu com a segunda via, Moshe começou a ensinar todo o resto da Torá para o povo. Sim. Então, as duas primeiras foram diretamente ouvidas de Deus, as demais foram ouvidas de Moshe. Tanto é que, se você prestar atenção em Shavuot, por exemplo, que a gente lê na Torá esse trecho, você vai perceber que as duas primeiras estão escritas em primeira pessoa e as demais estão escritas em terceira pessoa. Porque duas são Deus diretamente falando, as outras Moshe está falando de Deus.
Tem mais uma coisa. Então,
tem
que
ter a mãe está querendo dizer o seguinte: das 613 mitzvot, duas Deus falou direto. 8 em Shavuot Moshe transmitiu e o resto depois Moshe transmitiu. Quer dizer que das 613, duas Deus falou direto, 611 foi Moshe que transmitiu.
E depois
40, 40, 40. 40 primeiros, as primeiras tábuas quebradas. 40 de novo para descer buscar as pedras de novo. 40 de novo para trazer as pedras segundas escritas. Agora, a palavra Torá em hebraico, como nós sabemos, todas as letras em hebraico têm um valor numérico. Então, a palavra Torá se escreve Tav, Vav, Reish, Rei. Tav é 400, Vav é 6, Reish é 200, Rei é 5. Soma 611. E é isso que nós falamos, Torá Tzivá lá no Moshe. As 611 da Torá foi Moshe que transmitiu para nós. E duas foi direto de Deus. Mais ou menos isso. Moshe estava demorando para voltar, eles acharam que ele não volta mais, então falaram: se Moshe não vem, então a gente vai ter que arrumar alguma coisa para substituir Moshe. Tem um Midrash que conta que uma vez um rei estava viajando pelo deserto. E no meio do deserto, o filho dele quer beber água. Então, o rei imediatamente fala para: por favor, arrumem água, meu filho está com sede. E o pessoal vai, olha, esqueceram de pegar água. Nós saímos para o deserto e esquecemos de pegar água. O rei fala: mas meu filho está com sede, e como nós não temos água no deserto? Então os cavaleiros vêm e dizem para o rei: olha, nós fizemos aqui os cálculos, para poder ir até um lugar onde tem água, vai levar 1h30 de viagem. Então 1h30 de ida, 1h30 de volta, em 3 horas nós temos água aqui no deserto. Aí a equipe de engenheiros que acompanhava o rei chegaram para o rei e falaram: olha, nós temos aqui os seguintes cálculos. Se nós perfurarmos o chão aqui, nós vamos chegar a um poço artesiano e em 6 horas nós vamos ter água. Bom, agora o rei tem que decidir entre um e outro. Ou em 3 horas vão buscar água, ou em 6 horas eles furam e tem água. E o rei falou: por favor, comecem a perfurar. Perfuraram, acharam o poço, tiraram água. Depois de 6 horas, tinha água para o filho beber. Deram água para o príncipe. E aí o príncipe chegou para o pai e falou: pai, explica uma coisa. Você podia conseguir água em 3 horas. Por que que você resolveu perfurar aqui para ter água em 6 horas? Por que que você não usou o caminho mais rápido? E o rei falou para o filho: olha, filho, agora você está aqui comigo, e nós aqui temos poder, e nós temos toda essa equipe junto, e pode escolher o que você quer, como quer. Só que eu não sei o dia de amanhã, e eu não sei te dizer, de repente, daqui a alguns anos, você não vai ser rei, e você vai perder tudo. Você, pobrezinho, está passando aqui pelo deserto. De repente você tem sede. Se eu agora for trazer água em 3 horas, quando você estiver nessa situação daqui 20 anos, não tem o que fazer, você vai morrer de sede aqui no deserto. Mas se eu me preocupar com você no futuro, que foi o que eu fiz agora, que eu perfurei, eu tenho aqui um poço artesiano no deserto, daqui 20, 30, 40, 50 anos, quando você passar por aqui, se você tiver com sede, você vai saber que aqui tem um poço para beber água. Aí o filho falou: tá bom, pai, mas a areia vai cobrir no deserto, sabe como é o vento, a areia cobre tudo. Aí o pai falou: eu sei, mas nós vamos colocar uma marca aqui. E você saiba que onde tem essa marca é onde está o poço. E se algum dia você precisar de água, só você vir procurar a marca. Você vai ter que tirar um pouco a areia, mas rapidamente você vai achar aqui onde está o poço e você pode tirar água e beber. Dizem nossos mestres, a mesma coisa aconteceu quando nós saímos do Egito. Saímos do Egito com tantos milagres, e as 10 pragas, e depois o mar se abriu, e o mar no deserto, e a água no deserto, tudo tinha, acontecia. Nós éramos pessoas muito ricas. E naquele momento Deus cavou para nós alguns poços artesianos no meio do deserto. E Ele falou para a gente: olha, vão se passar os anos, e pode ser que vocês já não vão mais estar tão em alta. E não vai poder plim e as coisas aparecerem. Mas, pelo menos, saiba que se você precisar de forças, se você precisar de água, você vai ter marcas ao longo do ano. E quando chegar nessas marcas, você pode dar uma cavada mais fácil e mais simples. E você vai achar essa água. E você vai poder tirar sua sede e seguir a sua viagem. Essas são as nossas festas. Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Purim, Hanukkah. São momentos ao longo do ano que são marcos. São marcos que nós podemos cavar e adquirir forças e matar a nossa sede para poder seguir o caminho. O que nós temos para pegar em Shavuot? Qual o poço que nós cavamos em Shavuot? Qual o poço que nós descobrimos em Shavuot, que nós abrimos ele? Vamos relembrar algo. Antigamente, na época do Beit HaMikdash, para saber quando era o primeiro dia do mês, tinham que chegar ao Supremo Tribunal duas testemunhas, pelo menos, que viram a lua nova. Eles viram que a lua começou a crescer de novo, e eles anunciam, eles chegam no tribunal, eles falam: nós vimos a lua nova. O tribunal verifica se é verdade o que eles estão falando. Eles investigam cada um separadamente para ver se a história bate, onde eles estavam, o que eles viram, como eles viram. E o tribunal anuncia: hoje é o primeiro dia do mês. Hoje é Rosh Chodesh. E baseado nisso, por exemplo, no mês de Nissan, a partir do momento que se anunciou qual é o primeiro dia do mês, você vai saber quando vai ser Pesach. E assim, com todas as festas. Você sabe quando é o primeiro dia do mês, você sabe quando vai ser aquela festa. Só que é curioso que todas as festas da Torá têm uma data fixa. Então, Pesach é no dia 15 de Nissan. Rosh Hashanah, no primeiro dia de Tishrei. Yom Kippur, no dia 10 de Tishrei. Sukkot, no dia 15 de Tishrei. A festa de Shavuot não tem uma data fixa. A Torá não diz que Shavuot vai ser no dia X de Sivan. O que a Torá diz? A Torá diz que depois do Seder, quer dizer, na noite seguinte do primeiro Seder, você vai começar a contar cada dia. 1, 2, 3, até chegar no 49º hoje, e o 50º é Shavuot. Ou seja, Shavuot na Torá não está escrito que vai ser no dia 6 de Sivan, mas sim, Shavuot é 50 dias depois de Pesach. Como a Torá diz isso? A Torá diz primeiro sobre a mitzvah de Pesach. A Torá fala o que você vai fazer em Pesach, você vai fazer Korban Pesach, você vai comer matzah, maror, etc, etc. E aí a Torá diz: Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat. Vocês vão contar do dia seguinte do Shabbat, do dia que vocês não trabalharam, em outras palavras. Sheva Shabbatot Temimot Yena. Vocês vão contar 7 semanas completas. E aí, depois do 50º dia, no 50º dia é Shavuot. O que significa que vocês vão contar após Shabbat? O que significa Mimachorat HaShabbat? A Torá acabou de falar de Pessach. E a Torá fala que você vai contar a partir do dia seguinte de Shabbat. Que Shabbat nós estamos nos referindo? A Pessach. Ou seja, todos os dias que a Torá fala que você tem que lishbot, você tem que se abster de fazer determinadas obras, é chamado de Shabbat. Seja Shabbat, sétimo dia da semana, seja Yom Tov. São dias que você deve parar. A Torá está falando sobre Pessach. E a Torá fala do dia seguinte de Pessach, mas a Torá usa essa linguagem do dia seguinte do dia que você para. Você vai começar a contar 50 dias para poder chegar em Shavuot. Só que havia um grupo de pessoas chamados Baitussim, Baituseus. Nós já mencionamos sobre isso no passado. Que eles diziam: nós aceitamos a Torá escrita. O que está escrito aqui, a gente aceita. Tudo que foi transmitido oralmente, para a gente não tem valor. Eles diziam: o que está escrito preto no branco do dia seguinte de Shabbat, opa, então tem que ser sempre a contagem do Omer, deve começar no domingo. Está escrito dia seguinte de Shabbat. Então nós vamos começar a contar sempre os 49 dias domingo. E por conseguinte, Shavuot vai ser sempre numa segunda-feira. Conta 49 dias a partir de um domingo, e em seguida vem Shavuot. Bom, isso é a invenção que eles tiveram. E o que eles faziam? Eles tinham um problema muito sério. O problema desses Baitussim era que tem um Supremo Tribunal. Esse Supremo Tribunal não tem essa filosofia deles. A filosofia do Supremo Tribunal é: a Torá é uma coisa só. A Torá escrita e a Torá oral caminham juntas. E por conseguinte, se a Torá oral nos diz que quando está escrito nesse versículo em Mahorat HaShabbat, dia seguinte do Shabbat, nós estamos nos referindo a Pessach, então você precisa contar sempre o dia seguinte de Pessach. Mas os Baitussim diziam: não. Contagem do Omer começa domingo sempre. Para isso, esses Baitussim tentavam enganar o tribunal. E assim o Talmud conta que uma vez eles mandaram contratar e pagar duas testemunhas falsas para irem até o Supremo Tribunal falar que eles viram a lua nova no dia errado. Obviamente que você não pode brincar muito, isso é uma diferença de um dia, porque a lua, o ciclo da lua vai levar 29 ou 30 dias, então não tem como mudar muito. Mas naquele ano, por causa da diferença de um dia, dava para fazer com que Pessach caísse no Shabbat e, por conseguinte, começar a contagem no domingo. E eles tentaram enganar o tribunal. Isso, não vou entrar agora no, na questão, quando nós falamos uma vez sobre isso, sobre o calendário judaico, a gente falou sobre isso, que acabou levando a medidas que o tribunal teve que tomar para que as pessoas não pudessem mais fazer esse tipo de enganação. De qualquer forma, a questão é a seguinte: Se a Torá, quando diz que você deve contar Sefirat HaOmer, diz que você precisa começar a contar no dia seguinte de Pesach, por que a Torá não fala mais claro? Fala-me Mahorat HaPesach. Do dia seguinte de Pesach você vai contar os 49 dias. Por que a Torá usa essa linguagem Mimachorat HaShabbat? Do dia seguinte de Shabbat, que a Torá oral te diz que esse Shabbat aqui está se referindo a Pesach, mas ao mesmo tempo você está abrindo uma brecha para virem pessoas e questionarem. Você está abrindo uma brecha para pessoas como os Baitussim, que dizem que eles só aceitam a Torá escrita, falarem besteira. Por que a Torá deixa essa lacuna? Diz o Rav Zvi Pesach Frank que a Torá está querendo aqui nos ensinar uma lição muito grande. O que é Sefirat HaOmer? O que é essa contagem do Omer de Pesach a Shavuot? São dias de preparação para receber a Torá. São justamente os dias que o povo de Israel saiu do Egito para receber a Torá e assim poder se transformar num povo de verdade, com as suas leis. E ao longo desses 49 dias tinham que se preparar para receber essa Torá. Vem a Torá e te ensina uma regra número 1 para você estar preparado para receber a Torá. A Torá escrita necessita da Torá oral. Não existe separar uma coisa da outra. Você precisa ter a Torá escrita, você precisa ter a Torá oral. Sem a Torá oral, você não entende a Torá escrita. E por isso a Torá vem e te diz, Mimachorat HaShabbat. Eu podia usar outras expressões. Eu podia dizer do dia seguinte de Pesach, podia dizer no dia seguinte do Seder, podia dizer um monte de coisas. Mas aí, eu não vou mostrar e demonstrar já logo no começo da preparação para o recebimento da Torá que não existe uma separação entre a Torá escrita e a Torá oral. A partir do momento que a Torá usa uma linguagem que sem a Torá oral você não consegue compreender o que significa, muito simples. Se nós formos interpretar aqui como os Baitussim, que precisa começar a contar a contagem do Omer no dia seguinte de Shabbat. Pergunto eu, qual Shabbat? Qual Shabbat? Por que tem que ser Shabbat de Pesach? Não, você tirou que é Shabbat de Pesach. Se você vai ler aqui, ipsis literis, o que está escrito no versículo, significa que você deve começar a contar o Omer no dia seguinte de Shabbat. Tem 52 opções por ano de domingos para começar a contar o Omer. Qual delas você começa? Não tem como saber. Não tem sentido isso. E por conseguinte, você precisa da Torá oral para te dizer que esse Shabbat aqui está se referindo a um dia festivo Shabbat, que é Pesach no caso, que é o assunto que você acabou de falar agora. A Torá está falando toda a sequência das festas. Falou de Pesach. Você vai contar agora 49 dias depois de Pesach. Você vai chegar em Shavuot. A Torá está te ensinando logo nos preparativos para o recebimento da Torá a importância de se saber que precisamos das duas coisas juntas. Aliás, de onde nós sabemos que a Torá foi dada em Shavuot? Se nós virarmos o Chumash de ponta a ponta, nós não vamos encontrar em nenhum lugar escrito que a Torá foi dada em Shavuot. Todo ano nós sabemos que foi Shavuot. Torá oral, a tradição. Você precisa fazer uns cálculos. Porque a Torá te diz quando o povo de Israel chegou ao Monte Sinai, dia 1 de Sivan, isso está escrito claro. E depois, se você juntar os fatos, cada coisa que foi acontecendo nos dias em seguida desse dia primeiro de Sivan, você vai acabar chegando que a Torá foi dada em Shavuot. Mas para você ter esses cálculos, para você poder chegar a esta conclusão, precisa da Torá oral. Quer dizer, sem a Torá oral, nem tem uma data que nós recebemos a Torá. Nós não sabemos quando festejar. A Torá fala da festa de Shavuot. Óbvio que sim. Na Torá escrita está escrito sobre a festa de Shavuot, como nós falamos agora. Você vai contar 50 dias de Pesach e festejar Shavuot. O que é Shavuot? A Torá chama da festa da colheita. É isso. O que aconteceu nesse dia, assim, de tão especial? Se você não tiver a Torá oral para te fazer os cálculos, você não vai saber. E, aliás, como nós falamos antes, no começo, em Shavuot nós recebemos a Torá de forma oral. Não tinha nada escrito. Não tinha pedras. Não tinha gravações. Não tinha PowerPoint. Foi falado. Hashem falou para o povo. Em seguida, Hashem falou para Moshe transmitir o resto. Tudo falado. Só ouvido. Então, tanto na preparação para Shavuot, nós vemos a importância da Torá oral junta com a Torá escrita. Se você não sabe quando começar a contagem para Shavuot, tanto nós sabemos que Shavuot nós recebemos a Torá por causa da Torá oral, e ainda por cima, em Shavuot, o que nós ouvimos foi ouvimos. Nós não vimos por escrito. O escrito veio depois. Interessante. Na verdade, tem muitos versículos aqui. Eu não vou ler tudo. Mas quem quiser depois ler, vale a pena ler dentro. Kumash Devarim, Deuteronômio, capítulo 4. Moshe Rabbeinu está nesse momento aqui, antes de falecer, e ele faz uma recapitulação para o povo de tudo o que aconteceu ao longo dos 40 anos desde a saída do Egito. Eu vou ler um pedacinho, um trechinho aqui que é muito importante do que ele está mencionando. O Moshe Rabbeinu fala para o povo: e agora, Israel, ouçam aos estatutos e às leis que eu estou ordenando hoje a vocês, para que vocês vivam e vocês venham e herdem a terra que Deus, o Deus dos vossos pais, deu a vocês. Estou pulando um pedacinho. Veja que eu estou ensinando, que eu ensinei a vocês os estatutos e as leis conforme Deus me ensinou, conforme Deus me ordenou. Para fazer isso, na terra que vocês estão vindo agora para herdá-la. E vocês vão guardar e vão fazer, pois esta, a Torá, é a sua sabedoria e a sua compreensão perante todos os povos, que vão ouvir esses estatutos de vocês e vão dizer: só um povo sábio e inteligente é esse povo grande. Pois quem é um povo grande que Deus está próximo deles, como nosso Deus quando nós chamamos por ele? E quem é um povo grande que possui esses estatutos e essas leis justas, como toda essa Torá que eu estou ordenando hoje a vocês? Somente tomem cuidado e protejam as vossas almas muito, para que vocês não esqueçam as palavras que vocês viram e para que vocês não retirem dos vossos corações durante toda a sua vida. E vocês informem aos seus filhos e aos seus netos. O quê? O dia que vocês estavam de pé perante Deus em Horev, Horev é o Monte Sinai, quando Deus falou para mim, ajunte todo o povo e eu vou fazê-los ouvir as minhas palavras. Que por elas eles vão aprender a temer a mim todos os dias que eles viverem sobre a terra e os seus filhos vão ensinar e a seus filhos vão ensinar essas palavras. E vocês se juntaram e ficaram todos debaixo do monte. E o monte estava com fogo até o coração do céu. E uma escuridão e uma névoa e uma neblina. E Deus falou com vocês de dentro do fogo. Uma voz de palavras vocês ouviram, mas imagem nenhuma foi vista além de ouvir a voz. E ele falou para vocês o pacto dele. Ele ordenou a vocês Aseret HaDevarim, os 10 ditos. E depois ele escreveu sobre pedras. E a mim ele ordenou naquele momento dizendo, para ensinar vocês os estatutos e as leis para que vocês façam na terra que vocês estão vindo agora para herdá-la. E etc. Ou seja, antes de Moshe Rabbeinu falecer, ele disse para o povo, vocês precisam tomar muito cuidado. Vocês não podem esquecer daquele dia de Shavuot quando vocês receberam a Torá. Aquele dia que vocês ouviram e não viram imagem nenhuma. Vocês ouviram Deus. Ou seja, Deus não tem imagem. Não tem forma, não tem corpo. E depois, Moshe chama a atenção do povo de várias coisas. E ele termina dizendo assim, e quando perguntarem no futuro, vão perguntar pelos primeiros dias, vão perguntar sobre o passado. Desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, de uma ponta do céu a outra ponta do céu, quer dizer, de uma ponta a outra ponta do universo. Será que teve alguma vez uma coisa grandiosa como essa? Alguém ouviu alguma coisa do gênero? Será que alguma vez um povo ouviu a voz de Deus falando com eles de dentro do fogo, como vocês ouviram? E viveram? Ou será que alguma vez Deus veio para pegar um povo de dentro de um outro povo, com milagres, com sinais, com guerra, com braço forte, com mão estendida? E com grandes atos de temor, como tudo que Deus fez perante vocês no Egito? Você viu e conheceu que Deus, é único e não tem ninguém além dele. Dos céus ele te fez ouvir a sua voz para te chamar a atenção. E sobre a terra ele mostrou o seu fogo grandioso e as palavras você ouviu de dentro do fogo. E etc. Depois ele diz, e você vai saber e vai conhecer e vai colocar no seu coração que Deus é Deus nos céus acima e na terra abaixo, não tem nada além dele. E você vai guardar os estatutos dele e as mitzvot dele, que eu estou ordenando hoje a vocês, que vão fazer o bem para você e para os seus filhos depois de vocês, e para que você tenha uma longa vida sobre a terra que Deus está dando a você todos os dias. Vale a pena depois ler tudo dentro. Pulei muitas partes aqui. É em Devarim 4, Deuteronômio 4. O que Moshe está transmitindo aqui antes de falecer é um princípio básico da Torá. Você não pode esquecer daquele momento do Monte Sinai. E nós festejamos isso. Nós festejamos Shavuot para lembrar aquele momento do recebimento da Torá. E nós estamos renovando essas forças em Shavuot. Do quê? O que tem de tão grandioso? O que teve de tão grandioso no momento do recebimento da Torá? Afinal de contas, Deus transmitiu mitzvot para a gente. Mas não foi só em Shavuot. Shavuot foi só o começo. Shavuot foram 10. Tem 613. O resto vem na sequência. O que tem então de tão especial em Shavuot? O que aconteceu de tão diferente em Shavuot? E é isso que Moshe está transmitindo antes de falecer. Vocês não podem esquecer daquele momento que vocês ouviram Deus falando com vocês. Será que alguma vez teve um povo inteiro que ouviu Deus falando? Como vocês ouviram? Será que alguma vez Deus tirou um povo inteiro que estava escravo dentro de outro povo? Como Deus fez com vocês, cheio de milagres? Você conhece Deus. Existe uma diferença muito interessante entre Pesach e Shavuot. Em Pesach, nós saímos do Egito cheio de milagres. O que nós temos em Pesach? O que reforça Pesach? A nossa fé em Deus. Pesach é um reforço de fé. Você viu os milagres. Você saiu do Egito. É fé. Quando nós saímos do Egito, nós não conhecíamos Deus. Nós tínhamos fé em Deus. Fé é algo que está ligado com o coração. Você não conhece. Mas você sente. É um sentimento. Você tem fé que é Deus que está te fazendo isso. Moshe veio para o povo no Egito e falou: olha, Deus falou para mim para vir aqui e tirar vocês daqui. Quem disse que Deus falou com você, Moshe? E se você está sonhando, e se você está inventando, se você está vindo contar, sei lá, sonho. Você sonhou a noite passada que Deus falou com você, você vem contar teus sonhos. Quem me garante que Deus falou com você, Moshe? Ninguém. Ninguém? Eu não ouvi? Eu tenho fé. Eu tenho fé que você está falando a verdade. Estão acontecendo milagres. Eu tenho fé que isso é Deus agindo. E nós saímos do Egito assim, com fé em Deus. Sem ter visto de forma clara. Embora tinha um monte de milagres. Quando nós chegamos no Monte Sinai, nós vimos algo diferente. Nós ouvimos algo diferente. Nós presenciamos algo diferente. O que nós presenciamos? Gostaria de ler para vocês um trecho que o Maimônides escreve onde ele relata de uma forma concisa o que aconteceu naquele momento. Diz Maimônides, no livro de leis dele, que é o livro que ele compilou as leis do Talmud, Maimônides diz que o povo de Israel não acredita em Moshe por causa dos milagres que ele fez para nós. Por quê? Diz Maimônides, muito simples. Quem disse que Moshe, ao fazer um milagre, está fazendo isso pelas forças de santidade e por ordens divinas? Pode ser. Quem está fazendo? Bruxaria. Quem me garante? Não sei, eu estou vendo uma coisa incrível. Isso é bruxaria. Diz o Rambam, todos os milagres que aconteceram no deserto, que Moshe executou, eram necessidades. Não era uma prova que ele é um profeta. Eram necessidades. Como assim? Que tipo de necessidade? Eles precisavam atravessar o mar. Abriu o mar. Ele não estava querendo comprovar, eu estou fazendo algo porque Deus mandou. Não. Precisamos passar, vamos abrir o mar. Precisamos comer, vai cair mano. Precisamos beber, vai ter o poço da Miriam. Diz o Rambam, uvama reemino vo. Por intermédio do que o povo acreditou em Moshe? Bema'amad Har Sinai, o evento do Monte Sinai. She'einenu ra'u velozar, pois os nossos olhos viram, e não o estranho viu e contou, nós vimos. Ve'ozneinu shamu velo'acher, e nossos ouvidos ouviram, e não outros. Ha'esh ve'hakolot ve'alapidim, o fogo, os sons, os trovões, os relâmpagos. Vehunigash el ha'arafel, e Moshe se aproximou daquela nuvem que estava pairada sobre o Monte Sinai. Vehakol medaber elav ve'anu shom'im, e a voz de Deus falava com Moshe e nós estávamos ouvindo. Moshe, Moshe, lech emor lahem kach ve'kach. Moshe, Moshe, vá e diga para o povo assim e assim. Vechenu omer panim befanim diber Hashem imachem. E isso está escrito na Torá. Face a face Deus falou com vocês. Veneemar, está escrito no versículo também na Torá. Lo etavoteinu karat Hashem etabrit azot. Deus não fez esse pacto com os nossos pais. Moshe Rabbeinu, antes de falecer, diz para eles: Deus não falou com os nossos pais, nossos avós, Deus falou conosco. E de onde nós sabemos, diz o Maimônides, que esse evento do Monte Sinai é que é a prova da profecia de Moshe, que ela é verdadeira. E não há nenhuma mentira, porque está escrito no versículo, vamos ler se Deus quiser em Shavuot de manhã. Hine anochi ba'elecha be'av he'anan. Eu, Deus, vou aparecer para você, Moshe, na espessura da nuvem. Bavu yishma ha'am bedaberi imach, para que o povo ouça eu conversando com você. Vegam becha yaminu le'olam, em você também vão acreditar eternamente. Diz o Rambam, daqui você conclui que até aqui, até esse momento do Monte Sinai, eles não acreditavam piamente nas palavras do Moshe. Tinham um certo pensamento assim, talvez não é exatamente o que ele está falando. Até o momento que eles viram Deus falando com Moshe. Moshe vai e fala para o povo ABC. E Moshe desce da montanha e fala para o povo ABC. Eles falaram, opa, aí. Deus está falando para o Moshe está transmitindo para nós. Nós não precisamos mais prova nenhuma. Nós não precisamos agora de fé. Nós temos conhecimento. Quando nós saímos em Pesach, era tudo na base do coração, a fé. Estamos acreditando que, quando nós chegamos em Shavuot e nós assistimos a este evento, esse mega evento, Deus falando com Moshe na nossa frente, passamos de fé para conhecimento, é intelecto, é racional. Você acredita numa coisa, você pode duvidar. Você viu uma coisa, não tem como duvidar. Você viu? Depois o Rambam se estende. Muito bonita a continuação também. Mas é mais extenso. E o Rambam fala também que quando Moshe Rabbeinu foi instruído na sarça ardente para ir para o Egito, para tirar o povo de Israel, Deus fala para Moshe lá, Vezelecha ha'ot, e este é o sinal que Anochi Shelachticha, que eu te mandei para falar com o povo. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão servir Deus nesta montanha. Em outras palavras, você vai chegar agora no Egito, Moshe. Você vai dizer para o povo, gente, Deus se revelou para mim numa sarça ardente, numa montanhinha, lá no meio do deserto do Sinai. E Deus falou que é para eu vir aqui e falar para vocês, chegou a hora de sair do Egito. E eu vou agora falar com o faraó, e vai começar todo um processo para a gente sair daqui. Bom, o povo olha e diz, tá bom? Nós acreditamos, você está falando, a gente acredita. Mas quem disse que é verdade? Diz Deus para Moshe lá na sarça ardente, a prova do que eu estou te falando, a prova para o povo acreditar que eu falei com você, vai vir depois. Primeiro vamos testar se eles acreditam. Agora eles vão sair na base da fé. Fé pura, que o que você está falando é verdade. Escuta, está acontecendo milagres, não é qualquer coisa. Mas por enquanto é só na base da fé. Depois que vocês saírem do Egito, vocês vão vir parar nesta montanha aqui, da sarça ardente. E nesta montanha, eu, Deus, vou dar a Torá para o povo. Num mega evento. Num mega evento que eu vou transmitir palavras, vou me direcionar a você, Moshe, na frente de todo mundo. E a partir de então não é mais fé. A partir de então é ciência. A partir de então é conhecimento. Vocês viram? Isso significa, diz o Rambam, que se aparecer um profeta falso e disser, olha gente, eu falei que ia acontecer isso, aconteceu. Falei que vai acontecer aquilo, aconteceu. Sabe de uma coisa? Eu estou dizendo agora para vocês que o que Moshe transmitiu para vocês estava errado. Diz o Rambam, você não pode acreditar nessa pessoa. Por quê? Muito simples. Moshe, você viu Deus falando com ele. Esse profeta, você não viu Deus falando com ele. Esse cara está vindo dizer que ele está te trazendo a palavra de Deus. Como ele pode trazer a palavra de Deus contra Deus? Está vindo um profeta falso. e está querendo te dizer e te transmitir, olha, vocês estão vendo, o que eu falo acontece. Tá bom, e aí? E aí que então eu quero te dizer que o que Moshe falou, ops, você não pode falar nada contra as palavras que Moshe transmitiu. Por quê? Porque você, eu não vi Deus falando com você. Moshe, o povo inteiro viu Deus falando com ele. E por conseguinte, as palavras do Moshe são muito mais fortes que a de qualquer outra pessoa que vier agora querer falar alguma coisa contra o que Moshe falou. Em outras palavras, em Shavuot, Deus transmitiu e nos fez cientes. Olha, vocês estão dizendo que vocês não conseguem ouvir diretamente de Deus. Já tentei. Ensinei um dito, dois ditos, vocês não aguentam. Eu vou ter que transmitir todo o resto da Torá por intermédio de alguém. Esse alguém é Moshe. Aí vocês vão me dizer, quem disse que Moshe está transmitindo as minhas palavras? Diz Deus para o povo, fiquem tranquilos. Vocês estão vendo aqui o meu papo com Moshe na frente de vocês? Eu estou dizendo para Moshe transmitir para vocês as minhas palavras. Eu estou falando para Moshe transmitir a Torá para vocês. Eu, Deus, confio no Moshe. A partir de hoje, todas as palavras que Moshe transmitir em meu nome, podem acreditar. Sou eu. Sou eu, Deus. E, entre parênteses, se algum dia eu achar, em algum momento, que Moshe não está transmitindo direito as minhas palavras, ou se em algum momento eu achar que chega, já deu, eu não quero mais que o Moshe transmita as minhas palavras, Haksamer. Se em algum momento eu quiser que Moshe não transmita mais as minhas palavras, eu preciso dizer isto claro para vocês. Para Deus nada é impossível. Da mesma forma que Deus transmitiu e nos mostrou que Moshe vai ser aquele que vai transmitir para nós as suas palavras, se em algum momento Hashem quiser tirar esse direito do Moshe, ele pode fazer, de novo, juntar 2 milhões de pessoas em volta do Monte Sinai, em volta de onde você quiser. E Deus falar, pessoal, a partir de agora, Moshe não fala mais as minhas palavras. Isso se Deus quisesse. Uma vez que em nenhum momento Deus negou ou tirou esse direito do Moshe, significa que todas as palavras que Moshe transmitiu até o falecimento são exatamente o que Deus queria que transmitisse. Isso é Shavuot. Shavuot é o ponto marco do recebimento da Torá, porque se não fosse Shavuot, quem garante que a Torá é verdade? Quem garante que essa Torá que nós temos na nossa frente é de fato o que Deus queria transmitir para nós? A prova de que o que nós temos na nossa frente, Torá escrita e Torá oral, são exatamente as palavras de Deus? A prova é Shavuot. Pesach era fé. Shavuot é conhecimento, é ciência. Aliás, é curioso que na reza de Rosh Hashanah, nós contamos essa historinha. Na reza de Rosh Hashanah, olha só que incrível. Nós falamos lá. Você, Deus, se revelou na nuvem de glória para o seu povo. Dos céus, você fez ouvirem a sua voz. E você se revelou a eles numa nuvem de pureza. O mundo inteiro ficou com temor a você. E as criaturas estavam tremendo de você. Quando você, rei, nosso rei, se revelou sobre o Monte Sinai para ensinar a Torá e as mitzvot, e etc. E aí nós entramos no assunto de Shofar, que também soou Shofar no Monte Sinai, etc. Esse é um ponto central da Torá. É isso que representa Shavuot. Teria mais muitas coisas para se falar sobre isso. Eu queria terminar pelo menos com mais um detalhe. Fala. Tem mais momentos na história.
Tá bom, por curiosidade.
Não são as únicas duas vezes. Uma outra coisa muito interessante. Conhecido o famoso Midrash. Muito bem, mais um exemplo. Aquela que ele chama ele, menino. É famoso o Midrash que conta que quando Deus queria dar a Torá para nós, em primeiro lugar ele ofereceu para todos os povos na época. E cada um dos povos perguntou o que está escrito nessa Torá. Para cada um deles Deus falou alguma das mitzvot. E assim, para cada povo, Deus aparecia e perguntava: vocês querem receber a Torá? O que está escrito na Torá? Deus disse para um, por exemplo: não pode roubar. Aí, ouviram lá em Brasília: como assim, não pode roubar? Impossível, a gente não consegue viver assim. Melhor não dar a Torá para a gente. Foram perguntar para outro povo, Hashem foi perguntar para outro povo: o que está escrito na Torá? Está escrito na Torá que não pode matar. Matar? A gente vive de espada. Como você quer que ele não mate? Esquece, não é pra gente. Assim foi indo de povo em povo. Quando chegou pro nosso povo, e Hashem perguntou: vocês querem receber a Torá? A resposta do povo foi: Na'aseh ve'nishma. Faremos e ouviremos. Ou seja, nós falamos para Deus: manda ver. O que você mandar, a gente vai fazer. Depois a gente vai sentar para discutir, depois a gente vai sentar para ouvir o que, que vem a ser, como que é, quais são os motivos. Na'aseh ve'nishma é um lema da véspera de Shavuot. Primeiro nós queremos fazer e depois ouvir. Na realidade, aqui tem algo muito mais profundo. Existem conceitos da Torá que são tão profundos que é muito difícil de nós entendermos apenas discutindo, estudando. Existem conceitos que, se a pessoa não pratica, se ele não faz, ele não consegue entender. Se você tenta explicar para uma pessoa o sabor de algum alimento, e essa pessoa nunca experimentou algo doce, nunca experimentou algo salgado, como que você vai poder explicar para essa pessoa como é o sabor? Você pode explicar mil explicações. É tudo uma teoria. A pessoa não entende. Igual Deus nos livre explicar para um cego o que é uma cor. Você pode falar mil filosofias para o cego que vem a ser uma cor. Ele não entende. Não vai conseguir entender nunca. Por quê? Porque ele nunca experimentou isso. Ele nunca viu o que é uma cor. Se é Deus nos livre um cego que já enxergou no passado, você consegue explicar coisas para ele. Ele já viu, você explica, ele entende. Mas um que nunca enxergou, ele não consegue. Não dá, ele não consegue captar. Vai explicar o que é um som para um surdo. Ele não consegue entender. Ele nunca ouviu. Uma vez, o Rabbi Chezkel Avramsky, que era rabino em Londres, recebeu um advogado no escritório. E esse advogado falou para ele: rabino, se você me explicar qual é o segredo do tefilim, eu vou começar a colocar tefilim todo dia. A Rabbi Chezkel Avramsky falou para o sujeito: escuta, a ordem é diferente. Em primeiro lugar, você coloca tefilim durante 2 meses e depois você vem aqui e eu te explico o que você quiser saber. Aí o advogado falou: rabino, desculpa, rabino, mas e se depois de 2 meses você me explicar e você não me convencer? Se eu não gostar da tua explicação, eu gastei centenas de dólares para comprar um tefilim, eu não vou querer colocar mais. Rabbi Chezkel falou para ele: vamos fazer o seguinte, eu assumo. Em primeiro lugar, você vai comprar um tefilim, você vai colocar durante 2 meses todos os dias, e se depois das explicações que eu te der 2 meses depois você não ficar satisfeito, eu pago para você o tefilim. Bom, o advogado falou: agora tudo bem, prejuízo é seu, rabino. O sujeito foi, comprou o tefilim. E de fato, 2 meses colocou o tefilim todos os dias. Depois de 2 meses, o Rabbi Chezkel Avramsky chegou para esse advogado e falou para ele: nu, você quer saber por que você coloca o tefilim? Disse o homem para o rabino: não, eu já não preciso mais. Não preciso de explicações. Eu já entendi. Todo tempo que uma pessoa não faz uma mitzvah, é difícil de entender. A partir do momento que a pessoa faz a mitzvah, nasce, faremos, venishma. Aí sim ele vai conseguir entender, ele vai conseguir ouvir, vai conseguir captar qual é a intenção da mitzvah. A partir do momento que o cego passa a enxergar, aí você pode começar a ensinar ele cores. Interessante que no livro de Mishlei, Provérbios, tem um versículo que diz Ner mitzvah vetorah or. Ner é o utensílio que antigamente se usava para vela. Quer dizer, o utensílio que você põe o óleo e o pavio é chamado de Ner. Ner é a mitzvah. E aí a Torá, or. A Torá é uma luz. Diz o Rav Reuven Karlstein o seguinte. Ner mitzvah significa que a mitzvah é como um recipiente. A mitzvah é o recipiente que você vai colocar óleo, pavio e acender o fogo. Se você tem um ner mitzvah, se você tem uma vela que é a mitzvah, se você tem um recipiente que é a mitzvah é um recipiente, aí a Torá brilha. Aí a Torá tem como iluminar. Aí você tem como entender o brilho da Torá. Mas enquanto não tem utensílio, não dá para entender. Então, quando nós falamos no começo, cada uma das festas que nós temos ao longo do ano é um momento único que nós temos um poço d'água cavado por Deus, marcado por Deus no meio do deserto, no meio do nosso cotidiano corrido, que nós não temos tempo para parar para pensar. E vem de repente festas. Vem Pesach. E você não vai trabalhar. Você vai sentar num seder. E você vai discutir o assunto. E você vai entender, vai se aprofundar. É uma forma de poder adquirir novas energias, novas forças para seguir. Pesach nós adquirimos fé em Deus. Em Shavuot nós adquirimos ciência em Deus. Nós passamos do coração para a mente. Shavuot nós temos que lembrar. Nós estamos festejando em primeiro lugar um dia que o preparativo para ele já nos lembra que nós precisamos de Torá escrita e Torá oral. Mimahorata Shabbat, dia seguinte de Shabbat, que é Pesach. Em segundo lugar, nós só sabemos que nós recebemos a Torá em Shavuot, graças à Torá oral. Terceiro lugar, em Shavuot, nós recebemos a Torá de forma oral. Esse é ponto número um. Torá escrita e oral são juntas e inseparáveis. Segundo ponto de Shavuot, ponto central do dia. O que está no Chumash Devarim, capítulo 4, o que está no Rambam, o momento que nós conhecemos e vimos Deus falando com Moshe. É o ponto central, o esqueleto da Torá. É o esqueleto da nossa aceitação à Torá. E por final, lembrar o nosso lema de recebimento da Torá. Nase venishma. Faremos e ouviremos. Se nós fazemos algo, se nós aplicamos algo, automaticamente isso vai nos possibilitar criar um recipiente para poder entender o que significa aquilo. Cada mitzvah que nós fazemos abre novos horizontes. Cada mitzvah que nós fazemos nos faz e nos possibilita captar mais e mais Torá. Quando nós falamos sobre isso que nosso povo recebeu a Torá nesse dia, diretamente de Hashem, e nós ouvimos Deus falando com Moshe, e por isso a aceitação completa da Torá, pelo fato de ser uma ciência. Só para terminar, que eu vi hoje algo muito interessante. Em Shavuot se costuma comer comida de leite, etc, etc. Mas entre Ashkenazim é comum que se come blinches. Por que se come blinches em Shavuot? Eu vi uma explicação muito interessante. A palavra blinches lembra duas palavras em hebraico. Blinitzim. Nitzim significa pessoas que não aceitam algo. Pessoas que contestam. Blinitzim significa sem contestadores. Ou seja, nós recebemos a Torá em Shavuot, ninguém contestou. Podia contestar. Aliás, isso é uma coisa que Moshe também fala. Mais pra frente, perto de falecer, estava todo mundo lá. Se alguém tinha alguma coisa a falar, podia falar. Ninguém falou nada. Ou seja, vocês aceitaram. Todo o nosso povo aceitou a Torá sem ninguém contestar. Eles estavam vendo, não tinham o que contestar. Então está aí um dos motivos pelo qual se come blintzes, para lembrar que a Torá foi assumida sem ninguém contestar. Então, que nós possamos merecer, se Deus quiser, em Shavuot, receber a Torá com afinco, com alegria, e poder cada vez mais se aprofundar no que a Torá nos conta. Tem algo também interessante, uma dica. O Midrash conta que quando nós recebemos a Torá, Deus curou todos os doentes. Um momento dos poucos da história. Hashem curou todo mundo naquele momento. Quem era cego passou a enxergar. Quem era surdo passou a ouvir. Quem era manco passou a andar direito. E assim por diante. Uma vez uma pessoa perguntou para Eliashiv se nossos sábios dizem que cada ano quando chega Pesach, nós vivenciamos novamente as experiências passadas. Quando chega Shavuot, nós vivenciamos as experiências passadas. Isso significa que em Shavuot nós vivenciamos o recebimento da Torá. Qual o momento de Shavuot que é propício para pedirmos para Hashem pela cura das pessoas, para ter saúde? Uma vez que nós vivenciamos aquele momento de novo, tem essa energia de novo de Hashem para curar doentes. E Rav Eliashiv disse que esse momento é o momento que nós lemos na sinagoga a história do recebimento da Torá, a leitura da Torá. Quando nós lemos sobre o recebimento da Torá, é o momento que nós estamos vivenciando novamente aquele momento. E é um momento propício para pedir por saúde para todas as pessoas que necessitam. E que também, então, além de nós podermos cada vez crescer mais em Torá, também que todas as pessoas que precisam de saúde, todos nós precisamos de saúde, mas quem precisa ainda de cura, que todas as pessoas tenham uma pronta recuperação.